Acabamos de ver mais uma ilustração belíssima do que estávamos conversando. Vocês viram? Ele começa a contar da infância dele, do abandono, orfanato. Bom, algo que leva a maioria dos homens, em situação como ele viveu, essa situação, não exatamente a permanecer aqui, mas a descer um pouco. E com razão, nesse caso específico que vocês viram ali. No entanto, com a mesma razão, alguns daqui fazem um movimento contrário. Como ele diz, sabe isso que ele descreveu aí? Vocês viram aquele videozinho pequenininho sobre o farol, sobre aquelas praias? É esse lugar que ele acabou de descrever aí, né? Que é ali na costa leste dos Estados Unidos, um lugar lindíssimo. É uma enseada feito por um pequeno trecho de terra de 6 quilômetros de largura, em alguns lugares chega a 20, é como um braço de terra que faz uma vírgula em direção ao mar. Na ponta, aquele farol da ilustração que vocês viram, com aquelas imagens lindas. É esse lugar que ele acabou de falar aí, que ele foi e viveu. Viram o que ele disse? Que ao trabalhar daqui de onde ele estava, ou talvez daqui um pouco mais baixo, seguir os caminhos que o coração dele diziam, de maneira respeitosa, de maneira correta, com a base categorial da época dele, ir um pouco além dela, o que acontece? Ele diz, olha, aquilo que havia aqui ou aqui, esse pouco que eu vivi aqui que foi bom, parece que fez perdoar, esquecer, redimir, consertar, encaminhar de outra forma isso que estava aqui. Essa é uma das lições muito bonitas das verticalidades. Numa conversa que tivemos recentemente numa das nossas aulas sobre o trabalho que faremos hoje aqui, foi ilustrado assim. Se hoje você encontra um colega que você já nem sabe mais o nome, mas que te diz, puxa, a gente sentava juntos na cadeira no pré-primário, você tinha 8 anos, eu tinha 8 anos, eu incomodava muito você, um dia eu roubei sua borracha e você teve muitos problemas com a professora, em casa também, sua mãe mandou você voltar à escola, você chorou e tudo isso aí, você lembra, você diz, ah, eu lembro, mas isso aí é brincadeira de criança, né? Não tem nada demais, seja lá o que for, passou, tá tudo bem, somos amigos, que bom te reencontrar e agora já sei teu nome de novo. Veja, não foi difícil perdoar, não foi difícil ficar alegre agora de reencontrar essa pessoa e tudo mais. Mas veja bem, você cresceu, se desenvolveu e tudo que houve lá você já ultrapassou. É fácil, não é? Pois é esse um dos bônus do crescimento existencial. Se você está aqui nessa base categorial, seja lá o que tenha acontecido aqui e que ainda com os grilhões prende sua alma, seu coração, com o crescimento, com o desenvolvimento, com a profundidade intelectiva, emocional, existencial de alguém que ultrascende essa base categorial, você vai olhar para cá com um pensamento e sentimento e dados volitivos muito semelhante a essa historinha que eu acabei de contar. Não será difícil perdoar, compreender. Ficando aqui é que é bem mais difícil, porque aqui você vai ter que trabalhar com os instrumentos mecânicos. É tudo que temos. Crescendo é diferente. Já as pessoas que ainda recuam do ponto de vista das verticalidades e vêm mais para cá, aí quando recordam do que houve aqui, recordam pelo olhar agora daqui, ó, que é um olhar furioso. É um lugar de ódio, de mágoas terríveis que tem aqui embaixo. Olha para cá dessa maneira. Não há amor, não há alteridade, não há nada disso. É bem... E a história da humanidade está cheia disso. Brecht se referia a Hitler como o pintor de paredes, em alusão à tentativa do Hitler de ser pintor no meio de uma comunidade judaica que tinha pintores extraordinários, impressionantes, muito bons. E ele se sentiu profundamente, segundo Brecht, por isso falava de Hitler dessa maneira, o pintor de paredes, porque não conseguia e se comparava com os outros. Não, ao invés de buscar desenvolver um estilo próprio, ver o que se ele gostava mesmo de pintura, como ele podia desenvolver a arte conforme as premissas dele, não comparativamente com o outro. O outro fez melhor ou pior, o que é pesado e que é uma das características da nossa época aqui, né? E é interessante que, entre outras características da nossa base categorial, que é o paradoxo, algumas pessoas que não suportam ser comparadas são as primeiras, muitas vezes, a comparar o outro. Se você diz para ela, ah, você está parecendo fulana que faz assim, nossa, é um incêndio. E no entanto, esse que faz essas comparações não suporta ser comparado. Esses são os paradoxos da nossa época, entre outros paradoxos da nossa base categorial. Era até interessante, uma hora dessas, um dos senhores, entre os muitos colegas que temos aqui, estudiosos em filosofia clínica, escrever algum texto, uma curta novela ou algo assim, mostrando esses caracteres da nossa base categorial. Logo isso ficará para trás, será arqueologia. Para alguns, para outros, isso será eternizado, né? Viverão para sempre aqui, independente do que ocorra. São elementos existenciais da nossa época. Ele está falando isso para Ellen, né? Essa personagem do filme, que é a atriz, a Kate Holmes. Bem, eu disse para vocês que havia dois dados fundamentais nesse filme. Um nós já vimos, o outro vem agora. Isso que vem agora causou muita controvérsia e alguns tentaram diminuir a estatura desse filme por conta disso, que disseram que seria um candidato ao Oscar, mas por conta do que o roteirista e os cineastas fizeram aí, consideraram um erro. Olhem, é um acerto belíssimo que eles fizeram aí. Porque o que eles fizeram na obra que vocês acompanharão é uma lição existencial mais profunda em torno disso mesmo. É uma afirmação em torno do crescimento. E eles não mostram alguém angelical que é capaz de fazer prodígios nem nada disso. Este homem não é da estatura de um Beethoven, e ele mesmo reconhece. Ele não é um Schumann, ele mesmo reconhece. Não há nenhum problema quanto a isso. Isso não impede de amar Schumann, de amar Beethoven, amar Chopin, como vocês viram há pouco, a melodia. Nada disso. Ele usa o elemento comparativo apenas como distinção, como quem diz que um abajur é diferente de uma mesa. E ponto final. Não há o melhor ou pior, nem dá para fazer essas comparações, mas ele consegue fazer isso dentro da própria música. Outro ponto belíssimo que os senhores acabaram de ver é quando ele acolhe esse jovem músico que chega. Para quem faz uma leitura aqui da nossa base categorial, assumindo a nossa base, alegoricamente, como aqui na metade do quadro. Para cá, tem muitas coisas que são já ultrapassadas e retrógradas, e para cá, muitas coisas promissoras e bonitas. A leitura daqui, ó, da nossa base categorial, para uma cena dessa, uma leitura típica é: puxa, que bacana. Um cara muito evoluído acolhe o outro menos evoluído que está chegando. Não se engane com isso. Isso é próprio da nossa época, próprio da nossa cultura, da nossa base categorial. Visto daqui, ó, isso já se dilui completamente. Não há mais aí, às vezes, inclusive, esse garoto que está acolhendo o músico velho. Às vezes é esse garoto que está dando a chance deste músico velho de se redimir diante de uma série de coisas, de compreender uma série de coisas, de se aperfeiçoar em uma série de coisas. Este que acolhe, na verdade, é o grande acolhido, muitas vezes, na história. Mas aqui na nossa base categorial, não é uma lição ainda fácil para os nossos dias. É uma lição bem complicada ainda nos nossos dias. A gente tende a ver esse homem como esse homem velho. O pianista velho, como puxa, alguém que está fazendo uma generosidade, alguém que merece o aplauso, etc. E os cineastas, o roteirista, eles para nos não tirar, para não deixar dubiedade sobre isso, eles esvaziam a plateia. Então eles só levam o músico e o garoto para o palco onde está só o piano. E os dois conversam, não há quem acompanha isso, somos nós. Os autores querem que nós saibamos disso. Não é uma plateia que vai aplaudir o velho por ter acolhido o garoto. Uma lição bonita, importante, para isso que estamos vendo aqui. Ah, uma outra coisa é que essa moça que surge na vida desse pianista, lembrem aquilo que o Chomsky falou, há muito mais do que nós podemos detectar. Se você abre para um patamar melhor, as vizinhanças melhores, elas são incontáveis. E de acordo com como caminhando, elas vão surgindo nas nossas vidas. Viram no filme quantas cenas nós temos de trilhas e trilhas e trilhas? Às vezes o piano está tocando e uma trilha na Suíça, ele vai mostrando só a trilha. Não há ninguém caminhando por ela. Somos nós. Sendo que na última passagem da trilha verde, vai crescendo a trilha e nós vemos ao fundo as montanhas geladas dos Alpes suíços, né? Aliás, é lindíssimo aquela região em que a Itália, Suíça, se encontram lá. É algo realmente belíssimo lá para o norte. Uma das paisagens. Viagens de trem por ali, só a viagem é um sonho completo. Vocês encontram na internet filmes lindíssimos sobre trens deslizando por aquelas trilhas verdejantes, aquelas montanhas lindas, o céu azul, as matas ao redor, lindo, lindo. Lembra muito Antonina, em Curitiba, aquela linda jornada de trem que se faz até Antonina, lá em Curitiba. Vamos prosseguir. Vou partilhar a tela com os senhores. Alguns elementos muito importantes que agora surgem. Observem na narrativa. Aqui, vamos considerar na nossa base categorial, que vocês já sabem aqui no meio do quadro. É onde estamos, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa época, os nossos elementos, aqui, onde estamos. Daqui, esse discurso que vocês acabaram de ouvir, gera uma série, em geral, gera uma série de trações na IP. Por exemplo, é comum discurso de com o meu amor vou fazer que a pessoa esqueça do que houve, com o meu amor vou conseguir libertar a pessoa, fazer que tudo seja diferente, etc. Típico daqui. Esse discurso no qual eu assumo o elemento do discurso do outro. Filósofos como Levinas, Buber e outros tentaram com muita ênfase destituir esse discurso, mostrando que se nós queremos caminhar para elementos melhores, precisamos parar com isso e deixar o outro ser o outro, como na história da Raquel de Queiroz. Okay? Que seja que temos espaço para andorinhas e morcegos, e ela colocou seres completamente diferentes, vocês viram. Não há nenhum problema. Rubem Braga nos diz que se queremos aprisionar o outro, infelizmente perderemos o outro de qualquer maneira, e o menino perde o Twin, que morre. O pequeno Nicolau mostra suas lições no Saint-Pé, né? Como ele vai evoluindo, como ele vai aprendendo ao longo da vida, por uma vida inteira ele vai aprendendo. E o Chomsky nos diz um outro elemento, de acordo com isso que estamos vendo, que é o seguinte: a passagem deste homem medieval, deste homem moderno, para um homem contemporâneo e para um homem pós-contemporâneo. Vejam as palavras do Noam Chomsky. É útil reconhecer como foi radical abandonar a filosofia mecanicista e com ela qualquer relevância científica das nossas crenças e concepções de senso comum, exceto como um ponto inicial que impulsionou a pesquisa. Um especialista em Galileu observa que, ao adotar a filosofia mecanicista e iniciar a revolução científica moderna, Galileu, entre aspas, forjou um novo modelo de inteligibilidade para a compreensão humana, com novos critérios para as explicações coerentes dos fenômenos naturais. Fecha aspas. Baseado na concepção do mundo como uma máquina elaborada. Ou seja, E isso alcança nosso patamar ainda. Ainda que seja de um elemento anterior, ainda em grande parte está aqui conosco. Você observa no consultório a quantidade de vezes que pessoas usualmente dizem: mudei de emprego porque tive uma possibilidade de emprego melhor. Mudei de cidade por motivo da escola dos meus filhos. Por quê? Por causa, em razão de, em consequência de, causa e efeito. É um modelo mecânico de mundo. É um modelo de Galileu e um modelo newtoniano. Para Galileu em geral e para outras figuras importantes da primeira revolução científica moderna, o verdadeiro entendimento requer um modelo mecânico, escreve Noam Chomsky, um dispositivo que um artesão poderia construir, portanto, algo inteligível para nós. Assim, Galileu rejeitava as teorias tradicionais das marés porque não conseguia, entre aspas, replicá-las através de dispositivos artificiais apropriados. E ainda muitos funcionam assim. Há muitas pessoas aqui no nosso patamar, por exemplo, existencial, na nossa base categorial, que você vai conversar, é uma pessoa muito religiosa, e ela te diz: Deus te ama porque tu és filho de Deus. Se tu fizeres o bem, como consequência, tu vais a tal. É um modelo de fé mecânico, da filosofia mecânica, baseado em Galileu, em Newton. Por favor, não considerem que isso é errado, não considerem que isso é mal, não considerem que isso é feio, isso é uma característica. Mas muitos já ultrapassam e já vivem elementos agora de um desenvolvimento outro e já entendem isso de uma outra perspectiva, muito mais abrangente, não mecânica, não dessa forma. E Chomsky nos fala que, na linguagem, nesse momento estão fazendo experimentos que a ele causam surpresa. Como o pessoal que trabalha com esses sistemas de buscas do Google, juntando com aglomerados de computadores e com esses novos computadores que chegam agora, que são esses quânticos, né? Informações extraordinárias e achando que jogando tudo isso dali poderá se originar uma linguagem. Chomsky diz que para ele isso é inviável e não vai acontecer. Mas Chomsky está lendo isso daqui, ó. Ele é um filósofo da nossa base categorial e está levantando conjecturas daqui. Chomsky está datado e contextualizado aqui. E é um filósofo muito importante para nos ajudar a caminhar. Ele vê o mundo daqui. Alguns que já conseguem fazer passagens para cá não estão tão seguros dessa impossibilidade de sistemas diferenciados e bem mais articulados. Ele não vê assim. Ele coloca isso como impedimento. Mais adiante, citando David Hume, ele vai nos dizer o seguinte: como afirmou David Hume, a identidade que atribuímos, isso é a citação literal, a vegetais, corpos de animais, artefatos ou a própria mente do homem, a gama de propriedades individuantes é apenas fictícia, estabelecida por nossos poderes cognitivos, tal como eles foram denominados por seus precursores no século XVII. Isso não é impedimento para a interação, incluindo o caso especial da comunicação, dados os poderes cognitivos amplamente compartilhados. Em vez disso, as propriedades semânticas das palavras parecem semelhantes às suas propriedades fonéticas. Chomsky não fecha a porta. Ele diz que podemos se encaminhar, mas esse caminho tem limites. Aliás, ele usa esse termo, limites. Ele diz que esses limites são nossos limites cognitivos. E mais uma vez, é daqui que ele está falando. Falar daqui para cá é muito interessante. Falar daqui para cá exige que provavelmente nós tenhamos de fazer alguns elementos de elevação para estarmos mais próximos daquilo que estamos falando, sob pena de ser uma conjectura sem maiores fundamentos, o que não é o caso de Chomsky. E, aliás, ele é muito cuidadoso quanto a isso. Deixe-me dar um exemplo concreto para vocês, senão nós vamos entrar em áreas... E o propósito aqui é ser muito singelo e ilustrar esses eventos complexos como um preparo à grande imersão de novembro, e ali só trabalharemos práticas. Mas deixe-me dar um exemplo, então, com isso, que acabei de ilustrar. Olhem, aqui estamos nós na nossa base categorial. Está bem? Isso é só uma metáfora, porque cada um de nós é único. Vocês compreendem? Estou fazendo isso com o propósito de ilustrar, e sei de todas as perdas de conteúdo, eu peço desculpas e a compreensão de vocês para a gente poder ilustrar isso, está bem? Então, nós estamos aqui. Muito bem. Nessa posição aqui em que estamos, vamos supor que você está tendo excelentes dias. Você encontrou uma pessoa muito bacana na sua vida, que combina muito com você, você está muito feliz. Com isso, você fez vários sistemas de elevações existenciais, depurou suas emoções, uma série de coisas. E você, depois de muitas semanas, 3, 4 meses, você já está num outro elemento existencial. Como é que você sabe? Você observou suas vizinhanças. Elas se estabilizaram, são consistentes e você está adaptado a essas novas vizinhanças. Muito bem. Chega um amigo seu e diz, mas você não tem medo, não, de ser apenas um fogo de palha e logo você voltará para aquele patamar anterior? E você diz não, pelas características do que está acontecendo. Isso que você fala, essas oscilações eu já vivi, não se trata disso. E aí você mostra para ele a fundamentação desses elementos, de fato você está aqui. Observe, por estar aqui, como ficam as questões que estavam aqui. Que você está aqui, você está morando numa pequena casa com essa pessoa, é uma casa sua, que era uma casa que você tinha pequenininha, estava desalugada, essa pessoa tem recursos, reformou a casinha e tal. Um dia liga alguém daqui para você e diz, olha, saiu lá o espólio, etc. Tal, e pegaram isso, pegaram aquilo, sobrou tal coisa para você. Você tem direito a isso, aquilo, mais aquilo. Aqui você pegaria com as duas mãos, nem olharia para trás. Aqui você talvez diga, olha, eu não quero isso não. Não quero, até me faria bem, até eu poderia utilizar, mas eu não quero. Eu tenho o que eu preciso. E a pessoa daqui diz, olha, você não sabe o dia de amanhã, amanhã você pode estar em necessidade, etc. A pessoa está falando daqui, de um planeta diferente, de uma outra base categorial. Diz, nós temos um sistema político instável, troca governo de direita para esquerda, esquerda para direita, a gente nunca sabe essas coisas, etc. E tal, e você está aqui falando de um outro mundo com ele. Não há um mundo certo ou um mundo errado, um mundo bom ou um mundo mau. Você diz, puxa, essa pessoa vive nessas coisas tremendas e acha que isso é a realidade. E essa pessoa diz para você, puxa, você vive esse mar de rosas aí, ó, esse amorzinho que logo que acabar você vai ver o que é bom para tosse e acha que isso é a realidade. Um não está conversando com o outro. Um não está entendendo o outro. Foi... um dos textos que eu separei, mas que nós utilizaremos lá na prática quando trabalharmos, é do Feyerabend, Paul Feyerabend, que trata exatamente disso. É exatamente a questão dele, o que é a realidade. E ele, de maneira muito similar à que eu acabei de falar, coloca isso, que nos habituamos, pessoas de mundos diferentes falando, e só porque somos conterrâneos ou contemporâneos, alguns acham que estão no mesmo elemento existencial e não estão. Alguns não estão. Agora, da mesma forma, quando você está aqui, e alguém aqui te liga para te falar, fulano, perdoe, venha, vamos, olha, nós somos irmãos, etc., somos amigos, vai ficar tudo bem. Você olha daqui com raiva, com rancor, com mágoa e diz que ele não é teu irmão coisa nenhuma, que é um falso e que você sabe bem que essa falsidade é que te trouxe até aqui, etc e tal. Vejam. E outras vizinhanças que vivem aqui, que se alimentam muito bem dessas coisas, vão fazer eco e coro quanto à relação a esses elementos. Ah, também é parte daqui da nossa base categorial querer, depois de uma aula como esta, querer dizer, bom, agora eu vou trabalhar muito e consistentemente para rapidamente chegar aqui. Isso é outra leitura típica disso. E, aliás, improvável que rápido e rapidamente você vá para cá. Não há sustentação, lembrem disso, não há sustentação. Ah, existem exceções e isso aqui é uma aula, é um prefácio. Durante uma conversa que eu tive essa semana, que passou com um grupo de filósofos clínicos, uma conversa de 40 minutos, que não foi gravada, eu coloquei algumas dessas exceções, e há muitas. Se encontra em Sócrates, se encontra em Spinoza, aliás, a própria história de Spinoza, há trechos notáveis quanto a isso. Você encontra em muitos lugares, eu ilustrei com uma passagem do Evangelho, que se dá quando Jesus está na cruz, e aí ele, um que estava com ele, diz, ué, você não era o rei dos reis, você não era filho de Deus que fazia os milagres, por que não nos tira daqui? Foi o que um disse para ele. O outro disse para ele, olha, você é um homem bom, você não fez nada de errado para estar aqui com os bandidos que estão morrendo todos, não deveria estar aqui não, se você puder me leve com você, gostaria de estar com você. Jesus disse para ele, ainda hoje você estará comigo. Vejam, há como fazer isso, passar de um elemento, de uma crucificação, com todos os problemas de elementos categoriais que estudamos, para um elemento de uma outra ordem, tão completamente diferente? Isso não quebra e não desfaz tudo que estamos estudando? Foi a pergunta que eu fiz. E um dos colegas que estava presente na aula, imediatamente, filósofo clínico, já com muitos anos de prática, disse, professor, a resposta para isso é que foi utilizada uma transversalidade. Correto, corretíssimo. É a explicação pontual do fenômeno. Foi utilizada uma transversalidade que nós vimos em outro curso, de uma outra forma. Por que eu coloco isso? Que para alguns pode parecer um recuo, dizer, puxa, a gente estava já entendendo, andando forte, agora dá um exemplo desse, parece um balde de água fria. Não é. Eu faço isso no intuito de que vocês não reduzam tudo, toda a experiência humana, toda a nossa caminhada, a uma questão de verticalidades, e achar que isso explica tudo e que isso é tudo, isso seria uma grande redução e um erro. Isso é uma parte das questões todas, uma parte. Há muito para além disso, há muitas outras coisas. Esta é uma delas. Vai nos ajudar na caminhada, tem sua utilidade, tem sua propriedade, mas não querer reduzir o mundo a esse estado de coisas é reduzir o mundo a algo muito pequeno e que o mundo, aliás, dificilmente vai caber no espaço tão pequeno. Isso é uma parte, que as verticalidades nos ajudam, elas nos ajudam a entender muitas coisas, a evoluir, a desenvolver em bases amistosas, responsáveis, éticas, amorosas, sempre muito cuidadosas, tá bem? Vamos retornar. Assim, vamos fazer uma pausa. São 19h40. Eu vou desligar aqui o gravador. Prosseguindo após nosso curto intervalo, agora vamos até o final, sem mais nenhum intervalo, mais alguns 30 minutos, mais ou menos, e teremos concluído o trabalho. Vocês observaram que ele se mostra interessado, ele diz para ela, eu gostaria de ver o seu artigo. E aí ele diz que o artigo é sobre ele. Bom, isso não traduziria fortemente alguém que está aqui na nossa base categorial? Especificamente alguém imbuído de vaidade, de fome de aplauso, de reconhecimento, essas coisas que são típicas desse nosso patamar. Será que é isso? Ou será que, por estar um pouquinho além disto, ele mostra, ele sabe que eles se amam, amor nessa relação deles, que é de uma amizade, de uma intimidade profunda. Não sabemos a natureza desse amor. E tanto ele convida para que ela vá com ele para a Europa, né? Para o turnê dele, que ele vai fazer, e ele diz para alguém que ele sabe que vai escrever algo bonito sobre o trabalho dele, algo que é importante para ele observar. Será que é isso? Ou será que estamos recuando para o terreno da vaidade, aquelas coisas vencidas e bastante tóxicas para quem quer uma caminhada interessante? Difícil responder. Pode ser um recuo episódico? Pode. Pode ser uma brincadeira? Pode também. Pode ser. Temos muitos elementos que podem participar aqui. Outra coisa sobre a ex-esposa dele, tudo o que aconteceu, não é? Lembrem, a leitura daqui para casos assim é muito pesada, a nossa base categorial. Porque dificilmente aqui você está lendo o outro, você está lendo um espelho, é diferente. Aqui não, aqui onde um pouquinho mais para cima você consegue ver o outro e aí é tudo muito diferente. Tudo isso é matéria de estudo e de aprofundamentos, tá bem? Vamos liberar o filme para seguirmos em direção ao final do trabalho de hoje. Está. Essa sequência final tem uma série de importantes elementos de vice-conceito. Muitos. Vamos então convadar agora nessa parte. Primeiro, os autores, o diretor e o roteirista, eles brincam com o tempo, subvertem as ordens e nós não sabemos, em dados momentos, se o que aconteceu, o acidente da moça no qual ela perde a vida, aconteceu antes ou depois da estada dele em alguns momentos. Depois parece que sim, a ordem volta à ordem do relógio e aconteceu aquilo, daí ele vai para a Suíça. Mas já não estamos tão certos que foi assim, porque durante todo o filme ele faz várias reminiscências aí com essa paisagem na Suíça. Então parece que ele está recontando algo que aconteceu, que já viveu. E ficamos perdidos na ordem das coisas. Para os autores, isso é de propósito e nos mostra um elemento fundamental. Não importa a ordem dessas coisas, se veio o fato primeiro ou depois. Eles querem quebrar a hegemonia desta base categorial aqui, nos mostrando que há elementos que ultrapassam muito nisso. E que se conseguirmos quebrar essa hegemonia do relógio, do elemento newtoniano, causal que rege e aprisiona nossas vidas cada vez mais, mas durante um tempo, quando chegamos aqui, vindo de bases muito anteriores, era muito bom, mas agora cada vez mais nos sufoca, cada vez mais nos oprime, nos prende. Esse mundo do relógio, esse mundo mecânico, do qual você tem coisas a cumprir rápido e tem que fazer, e tudo uma correria, e a vida perdendo sentido, eles dizem não. Se ultrapassamos isso, e vamos para algum fator que vai além disso, esse elemento se desfaz. É um dos elementos que vai se desfazer, não é o único. E então, isso que definimos como vida e morte, e que nos aprisiona imensamente, porque reduzimos a existência ao espaço de estar vivo, nasceu, viveu os 40, 50, 60, 70, morreu, esse é o espaço da vida da pessoa. Um reducionismo imenso da existência. Como se o que veio antes, na forma de tudo que constitui, para que quando cheguemos ao mundo, temos aqui uma casa para morar, pai e mãe, alguém que vai nos ensinar um idioma, alguém que vai nos dar calor, carinho, uma escola, professores, amigos. Parece que tudo isso é destituído, porque o que vale é o espaço de uma vida. A quem interessa que a vida seja circunscrita a isso? Que sociedade é essa que, nesse momento, na nossa base categorial, dividiu o mundo assim e aceitamos, em grande parte? Os autores nos dizem, em premissas melhores, o mundo já não é assim. Já não é assim. E eu posso revisitar como ele falou para ela. Visitei lá e tive bons momentos e tudo aquilo parece que se desfez. vai acontecer de novo? Eles nos mostram uma possibilidade na pedra nietzschiana do eterno retorno. Se vai ser assim, eles deixam, os autores deixam em aberto. Outra coisa, quando ele recebe a notícia da perda da menina, que ela, o carro saiu da pista e ela morreu, o que acontece? Vocês viram a pontuação do discurso que acontece? Lembrem tudo o que estudamos hoje. Estamos trabalhando há quase 5 horas. Lembrem o que nós vimos há pouco. Eu vou rememorar rapidamente para vocês. Nós vimos que os vizinhos, quem são os vizinhos dele? Nesse elemento melhor aqui, não aqui onde estamos. Quem são esses vizinhos? Vão ficar impávidos e verão tudo isso com total indiferença? Não. Não é assim que essas coisas ocorrem. Onde eles se pronunciam? Logo depois tem um menino. Vocês viram a criança olhando para ele insistentemente? Isso para padrões europeus é muito grave, você fitar uma pessoa e sustentar o olhar. É ofensivo. A criança olha para ele e fica incomodado. Ela está na mesa. A criança. Uma criança que ele resgata nas histórias dele. Essa criança volta depois, logo em seguida. Mas antes, ele está ali e ele, vocês viram que os cineastas colocam a câmera em cima e ele está descendo a escada. No círculo, simulando os círculos concêntricos, dantescos, né, da Divina Comédia, ele vai descendo. E a câmera sustenta a descida dele. A descida dele de onde ele estava, num elemento muito promissor, de novo para uma base como a nossa, ou talvez menor. Né? Então a gente vê nitidamente essa descida do personagem. A escada não é à toa, isso não é porque eles não tinham o que filmar. É, propositadamente montaram a cena. E lá embaixo, a luzes, vocês viram? Está descendo. Para onde ele está descendo? Logo em seguida, nós sabemos. Ele desce para a biblioteca, para os livros. E então, o xadrez. Ele recua. Nitidamente, ele recua. Ele não avança. De onde ele estava, ele recua para uma base categorial como a nossa. E a biblioteca e o xadrez mostram, com grande consistência, o padrão mecânico do raciocínio, da reflexão, de novo, ele eis de volta. Aqui onde estamos, talvez um pouco mais baixo. Lá havia amor, inspiração, música. Agora há o xadrez, o jogo da reflexão. Agora a biblioteca, os livros. Não há mais a música. Lembram como Platão colocava que nada existe acima da música? Onde estão os vizinhos? Os vizinhos que estavam com ele aqui deixarão que tudo isso aconteça? Não mostrarão nenhum interesse? Dirão para ele: pode ir, pode ir. Adeus, é assim? Isso é assim quando estamos aqui, num patamar muito distante e baixo, ou aqui. Aqui, os vizinhos costumam agir de outra forma. Como agem esses vizinhos? Viram a criança na piscina? Na piscina, na água. Criança mostrando o ressurgir da vida, convidando o velho: venha, venha, vamos, a gente pode prosseguir. A criança, com toda a pureza dela, com toda a vivacidade, a vida, e brinca ainda diante dele, acena com os braços, veementemente, para ele ver, para ele acordar. Ele desvia o rosto para o lado, mas não ignora a criança. A criança está ali. Que outros vizinhos vêm? Vem o porteiro? Como é que o porteiro vem? Vem com a música para ele. A música que a esposa amava, a música de volta, dizendo para ele: aí não é teu lugar, tu pode ficar se tu quiseres, mas tu pode retornar para cá, aqui é teu lugar. Você escolhe, você tem o arbítrio, ninguém vai te prender. Não lá onde ele estava. Aqui no nosso patamar ainda se prende muito. Aqui então nem se fala, mas lá onde ele estava, não. E ele então tem essa chance de retornar. Esse vizinho que traz a música mesmo com o jogo do xadrez aqui. E ele tem um contraste. O que ele vai escolher? Daí o esquema resolutivo próprio dessa base aqui. A música, isso. Eles vão jogar. Logo em seguida ele vai cair ao chão. E o outro vai se assustar muito, vai achar que o velhinho teve um piripaque. Que nada, ele está rindo. Está rindo, emocionado. Ele voltou. Voltou para onde? Para onde que ele voltou? Se ele está aqui, um pouquinho além da nossa base categorial, ele pode escolher vários lugares. Pode escolher vários lugares, inclusive retornar, se ele desejar assim, se for, e alguns fazem esse movimento de recuo, fazem. Para isso vocês verão o filme. Eu não vou. É muito importante que eu não mostre todo o filme, eu tiro espaço de reflexão de vocês. Vejam, vejam, é pouquinho que falta e vocês poderão ver nas plataformas o restante. Mas, como encerramento, eu deixei Saint-Pierre e o Goscinny, pequeno Nicolau, porque não queria deixar isso de fora de forma alguma, estava separando para encerramento. Vejam, isso que o pequeno Nicolau vive, e que este homem no filme viveu, e que todos nós vivemos ao longo das nossas vidas, são preciosidades belíssimas. Podem, na nossa base categorial, costumam ser muito maltratadas, são motivos de humilhação, pesar, dor, medo, etc. É uma pena, porque são pérolas que vivemos e que podem, se andarmos um pouquinho, em muitos casos, aqueles que assim desejarem e tiverem recursos podem reconsiderar isso sob um olhar mais amoroso, como naquela história que eu falei do colega que você encontra, que aos 8 anos roubou sua borrachinha na escola, que lhe causou lágrimas e dor naquela ocasião, e que agora você perdoa e abraça seu amigo e diz: ah, que é isso? Deixa isso para lá. Olhem as nossas pérolas ao longo da vida. Aquela tarde na escola ninguém fez brincadeira, conta o pequeno Nicolau, porque o diretor veio distribuir os nossos boletins na classe. O diretor não parecia nada contente quando entrou com os nossos boletins embaixo do braço e disse: trabalho há muitos anos como educador. Nunca vi uma classe tão turbulenta. As observações que a professora de vocês escreveu nos boletins são prova disso. Vou começar a distribuir os boletins. Ele disse que foi muito duro esse dia. E que ele chega em casa. O papai estava na sala conversando com a mamãe, diz páginas à frente. Ele estava com uma porção de papéis em cima da mesa, na frente dele, e não parecia contente. É inacreditável, dizia o papai. Pelo que se gasta nessa casa, parece até que eu sou multimilionário. Vejam só essas notas: esta do açougue, esta do armazém. Ah, é claro, tem que arrumar dinheiro, isso sou eu. A mamãe também não estava nada contente, e ela dizia para o papai que ele não tinha a menor ideia do custo de vida e que um dia ele devia fazer as compras junto com ela e que ela ia voltar para a casa da mãe dela e que não devia discutir isso na frente da criança. Lembrem, essa obra é de 1960. Ele abriu o boletim, assinou e me devolveu dizendo: o menino não tem nada a ver com isso. Só estou pedindo para alguém me explicar por que o filé custa esse preço. Sobe, Nicolau. Vai brincar no teu quarto, disse a mamãe. Isso mesmo, disse o papai. Eu subi para o meu quarto, me deitei na cama e comecei a chorar. Isso é verdade. Se papai e a mamãe gostassem de mim, eles me dariam mais atenção. Lembram disso tudo, de coisas similares? Não é interessante, se pudermos tratar estes e outros registros do ponto de vista de um desenvolvimento existencial, de um elemento um pouquinho mais elevado do que o patamar existencial da nossa época, típico, já seria tudo tão diferente. Já seria visto com amor, como o caso da borrachinha, com perdão, com agradecimento e outras coisas. Vejam só a diferença com aprendizagem, com outra maneira de como mostrou este pianista, que mais uma vez os cineastas nos mostraram várias perdas dele, que para o nosso padrão, para o nosso patamar existencial, seriam de demolir a maioria das pessoas. E agora, aos 80 anos, depois de perder a esposa que ele tanto amava, de novo ele passa por isso. E mais uma lição nós recebemos quanto a isso. Vejam, não há mágoa. ele chora, ele sofre, ele se ressente. Diz para o agente dele, o secretário dele, que não vai mais trabalhar, etc. e tal. E mais uma vez esse vizinho amoroso diz para ele, olha, descanse aí o tempo que você quiser. Esse lugar é lindo, a Suíça. Fique aí mais um tempo. Né? Nessa pousada maravilhosa, fique mais um tempo. Depois você vem. Nicolau, algumas páginas depois, nos diz, papai não queria comprar uma bicicleta para mim. Ele sempre dizia que as crianças não tomam cuidado e que elas ficam querendo fazer acrobacias e que quebram as bicicletas, que se machucam. Eu dizia para o papai que eu ia tomar cuidado, e depois eu chorava, e depois eu ficava emburrado, e depois eu dizia que ia fugir de casa. E por fim, papai disse que eu ia ganhar uma bicicleta se fossem os primeiros na prova de matemática. Lembram disso? Pois então. Santé Goscinny, O Pequeno Nicolau, publicação da Martins Fontes, obra maravilhosa, inspiradora, se você conseguir ler de um patamar um pouquinho melhor, está bem? Se ler daqui ou daqui para baixo, não terá nada de engraçado e talvez muito diferente. Isso não quer dizer que se você está num patamar um pouquinho mais elevado, você distrata os que estão em outros lugares, ri das dores deles de forma alguma. Você respeita tão profundamente como quem acolhe com amor. E aí as coisas são outras. Lágrimas se misturam com sorrisos e outras coisas muito profundas. Este foi o prefácio ao trabalho de imersão de prática, não mais de teoria, que faremos em novembro durante 3 dias. Eu vou parar o gravador para que agora possamos conversar. Lembrando que essa parte agora é facultativa, é apenas para os que podem, por questão de eu tendo os compromissos que vocês têm. Aqueles que quiserem, agora teremos um espaço para conversar. Eu não vou gravar as questões que vocês colocarem, nem as observações. Vou gravar apenas as minhas considerações, tá bem? Para não expor qualquer colega ao trabalho que estamos fazendo. Vamos então a essa primeira consideração. O colega está colocando quando o filósofo clínico atende alguém, o partilhante cujo patamar é muito distante do dele. Observem, eu quero tornar mais complexo possível para facilitar a vida de vocês agora quando vocês encontrarem isso no consultório. Por vezes, o filósofo clínico está num patamar realmente muito baixo para os padrões de épocas como o nosso. E vocês sabem como localizar isso por analítica de linguagem, epistemologia, por todos aqueles elementos de localização. Muito bem, aí ele atende alguém que vem de um patamar como o nosso, bem mais alto, por exemplo. Por que uma pessoa que está aqui conosco procuraria alguém que está muito aquém? A questão é que aqui nem sempre funciona por causa e efeito, por contiguidade, semelhança, os princípios de David Hume. Não. Por vezes, alguém que está aqui no nosso patamar precisa de ajuda e vai buscar essa ajuda. Dizem, olha, tem um ferreiro lá que bate assim, bate assado, bota as limalhas de ferro no forno, etc. Esse que está aqui pode vir. Não quer dizer que vai ficar. Há questões que serão entendidas aqui embaixo, muito diferentes de como elas são aqui. Isso pode funcionar um tempo, às vezes não. Não é? E é muito... E dentro desses princípios, há vários elementos aqui. Algumas vezes a explicação extremamente mecânica que esse terapeuta dá, esse partilhante que está num evento ou outro, vai significar de uma outra forma, endereçar de uma outra maneira e pode servir para ele. E, eventualmente, isso não funcionará. Não necessariamente duas pessoas precisam estar no mesmo patamar. O problema é que se estabelece esse código de se tornam vizinhos, esse que está aqui e vai visitar semanalmente esse que está aqui, eles vão estabelecer um sistema de interseção que vai tracionar esse terapeuta um pouco para cá, vai tracionar esse que está aqui um pouco para cá. Esses elementos acontecem. Vocês podem ver na historicidade de vocês que vocês têm, às vezes, amigos que estão muito além da época existencial de vocês ou muito aquém um ou outro. Geralmente são pessoas que não vão fazer parte da sua vida. Não há como colocá-los aqui, indexá-los aqui junto com os outros amigos e tudo mais, vizinhos, não. Eles não têm ambientação aqui, não têm sustentação. Então, ou você vai lá e visita e depois retorna, seja para cá ou seja para cá. Se for para um elemento aquém do seu patamar existencial, a tendência é que isso não vá perdurar muito tempo, não. A tendência, né? Há exceções a isso, a essas amarrações. Há muitos exemplos sobre isso e muitas complexidades sobre isso. Quem esteve na primeira semana de estudos, quando eu falei isso há 12 anos, lembra que eu coloquei que uma pessoa que está num elemento, num patamar existencial que ultrapassou as dimensões de sua época e recua, por exemplo, para as dimensões de sua época, fica refém aos elementos que estão aqui, condizentes. Por exemplo, aqui provavelmente vírus não pega você, provavelmente uma bala não vai atingir você. Aqui vai, onde nós estamos. Então, se está aqui convivendo conosco, está sujeito a estas e outras coisas. Se está mais abaixo, também está. Eventualmente, esse movimento daqui para cá é mais compreensível e plausível do que o contrário. É muito complexo, artificial e com uma série de problemas instrumentais da nossa época, alguém que esteja muito aquém conviver no nosso patamar. Usando uma linguagem infantil, aqui onde nós estamos, um ser angelical poderia, por exemplo, descer e conviver conosco, metaforicamente. Mais plausível isso do que um homem das cavernas chegar aqui onde nós estamos. Homem das cavernas sairia à rua e seria atropelado pelo primeiro automóvel. Esse ser angelical que está aqui poderia estar aqui mais tempo. Quanto mais distante da nossa base categorial, mais complexo é ficar aqui. Mas os elementos são muito diferentes. Espero ter podido contribuir com a pergunta do colega. Vamos a outras considerações, por favor. Como a colega acaba de colocar, muito, aliás, belíssima a maneira de aprofundar os temas que nós vimos. Quando ele desce aquelas escadas, vocês lembram que eu falei a vocês assim, observem que lá embaixo tem luzes. Ou seja, há uma analogia aqui que não é apenas ao Renascimento com os livros e o xadrez, mas também ao Iluminismo, que é um movimento menor dentro da filosofia, mas importante, o Iluminismo. E ele, ao recuar e ao descer e conviver conosco, e eles mostram nitidamente, né, o xadrez como instrumento da reflexão. O xadrez é a arte da reflexão, não é a arte da decoreba, não é a arte da intuição. A intuição participa, mas o essencial do xadrez é a reflexão e memória. Então eles mostram nitidamente isso no xadrez, e no contraste, no confronto com as vizinhanças melhores, mostrando para ele no porteiro, trazendo, dizendo, olha, tem a sua música. E ele fica inebriado quando quando toca música, observem que está numa outra sala. E ele se desloca para lá, para essa outra sala, mostrando trocas de ambientações, etc. e tal. O que você colocou também é muito, muito interessante. Vocês observaram quantas janelas e portas os autores colocaram ao longo do filme? Inclusive nos sonhos dele, do personagem. Tem uma cena em que ele está navegando no bote dele, num lago na Suíça, e há uma porta. Ele sai do bote, passa por essa porta. O que há do outro lado? O auditório, a música, esperando por ele. Quer dizer, o céu dele, onde ele dá a entrada, quando está ultrapassando ela. Só que aí há um trocadilho, porque nós imaginamos que ele vai transcender, etc., todos os indicadores são esses, mas ele chega numa sala e ele não tem as teclas, os sustenidos desaparecem, as teclas pretas, o que acontece ali? E aquilo que era para ser muito bom para ele não é bom. Ou seja, de acordo com o patamar em que vivemos, algo aqui embaixo, que pode ser maravilhoso, se torna muito ruim. Algo que já aqui onde estamos já se torna melhor, e algo que é vivenciado da mesma maneira e característica mais para o alto pode ser maravilhoso. Um exemplo, o amor. Algumas pessoas, quando amam, vocês já viram isso no consultório, elas pioram, mas elas pioram de uma maneira que assim, até quem está em volta delas percebe. Se tornam ciumentas ao extremo, rancorosas, invejosas, alguma coisa acontece. E aí, uma leitura apressada diz, ah, isso não é um amor. Ora, calma, vamos investigar, vamos pesquisar, somos pesquisadores. Por vezes nos deparamos com amor, mas de um patamar muito baixo, que o vivencia como propriedade. Não é? Se a pessoa tivesse um cinto de castidade, botaria na outra pessoa, de tanto que recuou aqui nessas premissas. Outras vezes não. O mesmo amor, pessoa no nosso patamar aqui, o vivenciando, tem acréscimos com esse tópico se esparramando para outros, a pessoa consegue elevações interessantes, desenvolvimentos para além de uma época, muito oportunos e interessantes. Sobretudo, por favor, considerem, sempre quando eu passo esses assuntos, eu tenho muito cuidado para que não se façam leituras mágicas, instantâneas, pensamentos mágicos, mirabolantes, mesmo porque os senhores, tanto quanto eu, são trabalhadores do consultório e sabem muito bem essas etapas, o quanto de cuidado temos que ter, o quanto é o trabalho, a responsabilidade, o respeito, a caminhada, uns muitos tropeços que fazem com que a pessoa de fato se desenvolva, não é? Isso para a nossa época. Talvez no futuro próximo, com novas formas mais elaboradas de conteúdos e premissas, consigamos ir além. Mas por hoje, por agora, em 2021, é muito importante que tenhamos a prudência, o respeito, né? sempre em primeiro lugar, os cuidados. Alguém mais, por favor, gostaria de falar? Há muitos indexadores de patamares, há muitas formas de trabalharmos essa questão. A matematização é uma delas. É típico do nosso patamar existencial, 2021, onde estamos, a sociedade, a cultura, a época, etc., etc., que uma grande parte das pessoas mensurem a vida. Mensurem. Então, a pessoa te diz no consultório que ela tem 30, 40, 50 anos, que ela ganha X, Y, W por mês, que ela coordena tantos números de pessoas e que etc. Mensura a vida, está medindo a vida. E a partir daí você acompanha para ver essa medida com qual tópico vai conversar. Né? Esse tópico sétimo das matematizações vai conversar com qual tópico e de qual maneira. Às vezes conversa com o tópico 2, o que acha de si mesmo. Então a pessoa usa esse numerário todo para dizer quem ela é, quanto ela é, etc. e tal. Às vezes vai bater lá, vai conversar com as emoções. Então ela vai te dizer que ela se sente muito bem, feliz, realizada, porque esses números mostram que etc. e tal. Não é? Mas seja como for, ela está te mostrando que está fortemente presa à nossa base categorial. Lembrem, por favor, isso não é errado, isso não é ruim, isso não é feio. Dependendo de onde a pessoa vem, está vindo, chegar aqui é uma grande realização. Diante de tantos sofrimentos, dores e tudo mais, estar aqui é um lugar ótimo para viver para toda a existência e é o que ela quer, sempre mais do mesmo. É um direito dela. Outras vezes isso já é um sintoma e temos que pesquisar para ver o que se passa com algumas pessoas. Né? Há pessoas que, por conta de uma pequena elevação, acham que estão se sentindo bem, melhorando, e o que está acontecendo às vezes é o contrário. Seja como for, mudou de patamar, muda a vizinhança. Né? Os vizinhos são outros. E há muitos problemas quanto a isso. Há pessoas que dizem que estão no nosso patamar, e elas dizem quando elas se realizarem, forem felizes, etc., bem resolvidas, conforme elas entendem o que é isso, quanto a uma série de coisas, elas ajudarão todos os que estão aqui. Isso é uma leitura típica deste patamar nosso. Ela acha que quando ela chegar lá, é dessa forma que ela vai se comportar. Mas só que ela não sabe como é chegar lá. Quando estiver lá, provavelmente, com as vizinhanças que tem e tudo mais, ela olhará de outra forma para cá, reconsiderará uma série de coisas. Então é muito dilemático e algumas pessoas são muito firmes quanto a esses propósitos e elas trabalham com esses objetivos e à medida que vão se desenvolvendo e elas vão percebendo, às vezes por elas mesmas, que não é assim, que é bem diferente, aliás, que lá onde elas chegaram, elas vão saber até que, dependendo do que deixaram para trás, o melhor que podem fazer é não interferir. Às vezes assim. Né? E outras vezes não. Tem saudade, como no caso da Andorinha, que ela diz, né? No caso do conto da Raquel de Queiroz, do livro, eu vou com as andorinhas, mas eu volto para ver os morceguinhos, porque ela amava aquela família que a acolheu e tudo. Visitas esporádicas aqui, ok, isso é mais condizente em muitos casos. Quem mais, por favor, gostaria de colaborar? É comentando então a colocação que foi feita. Os autores. Isso é uma obra de muita depuração, muito, muito aprofundamento. Provavelmente o diretor é estreante, inclusive é muito interessante que o Claude Lelond, ele estreia na direção com essa obra, mas já tinha experiências anteriores, como participando na atividade do cinema. É uma obra de profundidade, de grande fôlego, e eles usam muito esses sistemas de complementação, no qual eles oferecem um elemento e a partir dele, quando você chega a ele, na verdade ele se desdobra em outros. Isso acontece, por exemplo, quando ele está caminhando pelas ruas e aparece a música ao fundo. É como se o piano o levasse a caminhar, gentilmente fizesse o papel da brisa, do vento. Com a música, vocês podem ver até as notas, como elas vão no crescente, o levando como uma brisa que passa e o leva. É um recurso muito utilizado na música, essa espécie de onomatopeia, né? Muito, muito utilizado. E vocês veem, por exemplo, isso em Tchaikovsky, lembram dos canhões de Tchaikovsky que abre isso? É um recurso utilizado. Ali ele só fez na pintura o que ele faz na música também. Eles fazem isso na descida da escada, no encontro da biblioteca e do xadrez, e depois da maneira notável, como eles colocam numa balança para oferecer para ele: você quer continuar onde você estava com a música? E vejam que ele fica completamente emocionado quando o porteiro coloca e bota a capa do disco virada para ele chegar e olhar. Só que a capa do disco está virada para nós, não para ele. Não é nós que estamos acompanhando atentamente tudo que se passa. Um filme formidável, um filme realmente raro, de uma beleza, de uma plasticidade muito bonita e muito tocante, um recado para os nossos dias. Na comida também acontece isso, quando eles vão na casa da menina, na casa, na verdade, dele, né? E que ela faz um almoço e que ela erra lá nos ingredientes, também é feito isso. Tem várias passagens notáveis. Quando ela sabe na cozinha o que aconteceu com a mulher dele, que morre, tudo isso são complementações desta ordem. Muito bonito. É próprio do patamar existencial nesse em que estamos, e com as muitas teorias mirabolantes que pregam elementos mágicos e instantâneos e que acabam custando caro, né? Muitas vezes a pessoa se frustra. Alguns que conseguem colocar isso nos devidos lugares acabam se motivando, o que pode ser interessante, mas há que se ter sempre cuidado. Essa ideia de que pessoas que estão um pouco mais desenvolvidas em relação às outras não vão sofrer, não vai acontecer nada de ruim com elas, etc. Isso é uma ideia que não encontra fundamento, não encontra historiograficamente qualquer lugar no contexto do nosso mundo, pelo menos até aqui não. Então, nós temos na história da humanidade essas figuras proeminentes que choravam sim, sofriam sim, né? Tinham, muitas vezes, pareciam tão, tão humanos que pareciam estar na nossa própria base categorial e não seres que vinham prestar um elemento, e nós vemos isso, por exemplo, na figura de Sócrates, que diante daqueles juízes, ele ofende os juízes. Era um momento em que o Sócrates tinha recursos de sobra para se defender e para sair livre dali, né? E é surpreendente que não tenha feito isso para os padrões de época, né? Em Fédon a gente vê, em outros trabalhos, o Sócrates, ele sabia que Atenas, um berço da democracia, estava condenando logo Atenas, berço da democracia, do pensamento livre, de poder expressar. Essa cidade estava condenando à morte seu maior pensador. Olhem a ironia. E por que acusações estapafúrdias, como subverter os princípios da juventude, ateísmo e outras coisas mais, quer dizer, tudo que ele não era, com mentiras e tudo mais. Sócrates sabia disso, sabia como desamarrar. Lembram da cena em que o advogado vai até a casa dele e diz: como é, olha, vou te mostrar como é que a gente resolve isso e você sai livre. E ele dá corda ao advogado, diz: é, deixa eu ver como é que você vai fazer. E o advogado diz para ele: vão fazer assim, assim, assim. Ele diz: muito obrigado, pode ir embora, não quero essa defesa, não. A defesa que Sócrates queria era uma defesa de um princípio por uma época. Queria mostrar: olha, querem continuar o desenvolvimento? É para lá. Não querem, tudo isso aqui vai terminar. E aí disseram para ele no julgamento: você está amaldiçoando sua própria cidade? Ele disse: não, vocês estão amaldiçoando agindo dessa forma. E ela não vai prosseguir, como de fato não prosseguiu. E aconteceu tudo que depois a história nos mostra. Não foi um caso único, não é? É muito. Lembrem que no nosso patamar existencial, aqui onde nos deslocamos, é muito comum esse tipo de ação. Ainda hoje, né, aqueles que vêm e ajudam muito são difamados, são presos por coisas injustas, pregam pregos nos braços, nas pernas, mandam beber cicuta. É a maneira, ainda infelizmente, que muitas vezes se faz isso, com raras exceções, não é? E vimos isso mesmo na filosofia. Olhem recentemente o que Bauman passou, Levinas passou, Buber e tantos outros, né? A gente vê muito, ainda é um traço da nossa época, essa época de transição em que coisas muito tremendas ainda às vezes chegam e coisas sublimes também às vezes chegam. É um ato de trabalho e de profunda introspecção, sabermos para onde queremos ir como humanidade, como espécime nesse momento. Eu fico esperançoso que tenhamos, como grande maioria do nosso planeta, que a gente queira andar para rumos melhores. Mas os perigos existem e acidentes existem e outras coisas, não é? Não é uma garantia, é um trabalho, é uma busca. Se vamos conseguir, bem, não é? Isso é uma outra questão. Alguém mais, por favor, gostaria de colocar alguma questão, alguma consideração?